Seja
Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao CBN Paraná desta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Nesse giro pelo estado, nós começamos com um caso inusitado verificado na região dos Campos Gerais. Uma criança de 7 anos foi flagrada viajando em um porta-malas de um carro, e isso aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal para conferir o STEP. É o assunto do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que nos acompanham no CBN Paraná pelo estado. É situação atípica aqui na cidade de Ponta Grossa e com um risco muito grande para a segurança dessa criança. Ela tem 7 anos e foi flagrada viajando dentro do porta-malas de um carro que carregava 6 pessoas na BR-373 em Ponta Grossa, aqui na região dos Campos Gerais. As informações foram repassadas pela Polícia Rodoviária Federal. A corporação afirma que o flagra aconteceu quando os policiais foram verificar o STEP do veículo, que foi abordado porque o motorista estava mexendo no celular enquanto dirigia. Mais uma infração, olha o risco que ele estava colocando essa criança. Segundo a PRF, apesar das condições do transporte, a criança estava bem. O fato que chamou a atenção da equipe foi a criança estar sendo transportada nesse porta-malas sem nenhuma proteção, já está no porta-malas, já está em condição ali precária de segurança e estava sem nenhum tipo de produção, em meio às malas, estava meio sentada ali, um pouco deitada, e era o filho de uma das ocupantes do veículo. A abordagem aconteceu no final da tarde de sábado, por volta das 5h30, no quilômetro 174 da rodovia que fica na saída aqui de Ponta Grossa. O motorista disse aos policiais que estava a caminho de Imbituva, não queria fazer duas viagens, falou: vamos colocar a criança que é pequenininha dentro do porta-mala. A cidade de Imbituva fica a mais ou menos 55 quilômetros de Ponta Grossa, precisa pegar a rodovia, a BR-373, para chegar até lá. Passa por Ipiranga e daí chega em Imbituva e, inclusive, tem uma praça de pedágio no meio. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado apontou que ele não tinha bebido. Porém, além de estar dirigindo com o celular na mão, tá com uma criança no porta-malas, ele estava com a carteira nacional de habilitação vencida desde o ano passado e com o documento do veículo vencido desde 2021. Por isso, o motorista foi multado, o carro foi apreendido pela polícia, só que os nomes aí não foram revelados, até por conta da identidade da criança ser preservada. Mas olha, Joyce, uma infração atrás da outra e ainda colocando em risco a vida de uma criança no porta-malas.
Tudo errado, né, Emanuel Fortazari, com as informações sobre este caso, direto da CBN Ponta Grossa, e nós seguimos falando de estradas. Uma ponte entre 1º de maio e Alvorada do Sul vai ser interditada até 18 de fevereiro. E segundo o DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, essa medida é necessária para as obras de manutenção da infraestrutura, ou melhor, da estrutura por ali. E o Rafael Sanches, da CBN Londrina, nos conta mais. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia a todos que nos acompanham. É isso, é a ponte sobre o Rio Ribeiro, fica ali entre os municípios de 1º de Maio e Alvorada do Sul, na PR-437. Ela está interditada a partir de hoje e fica até o próximo dia 18 de fevereiro. De acordo com o DR, essa medida é necessária para avançar na obra de manutenção ali na ponte, especificamente na execução de lajes de concreto nos dois acessos à estrutura. Aí quem passa por ali durante esse período tem a sugestão de desviar pela PR-445 e pela PR-090, passando por Bela Vista do Paraíso. Assim que a interdição for concluída, vai ter placas ali indicando o desvio e esse desvio disponível ali no trecho para orientar os usuários. Essa obra faz parte de um contrato de manutenção de 13 ações de arte especiais, ali do Escritório Regional Vale do Tibagi, na Superintendência Regional Norte do DR. Investimento total de 13 milhões e meio de reais. Só essa obra de manutenção da ponte, 380 mil reais. Além dessas novas lajes que estão sendo erguidas nesse momento, né, a manutenção da ponte também inclui o reparo e a recuperação das superfícies de concreto avariadas, também reforço estrutural nos aterros de acesso, instalação de novos dispositivos de drenagem de águas e recuperação dos que já existem, e ainda instalação de defensas metálicas, nova sinalização horizontal, nova sinalização vertical também, instalação de tachões refletivos, limpeza e pintura da estrutura, entre outras melhorias. A ponte tem 15 metros de comprimento e aproximadamente 10 de largura, com duas faixas de tráfego e 2 metros e 30 de altura. Portanto, quem passa por ali PR-437 entre os municípios de Alvorada do Sul e 1º de Maio. A ponte sobre o Rio Ribeiro está interditada até o próximo dia 18 de fevereiro. Joyce.
Obrigada, Rafael Sanches. E em Maringá, amigos morreram em um grave acidente no contorno sul de Maringá. A Brenda Caramás, que tem essas informações aqui para a gente. Mais um acidente com morte aqui no Paraná, Brenda.
Mais um, Joyce. Bom dia para você e para quem nos acompanha também. Essa tragédia foi registrada na noite de sábado no contorno sul de Maringá. Esse acidente gravíssimo que envolveu duas motos e dois outros veículos, um carro e uma caminhonete, deixou então duas pessoas mortas e outras três feridas. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Trânsito de Maringá e a falta de sinalização e também as condições precárias da via podem ter contribuído para essa colisão acontecer. De acordo com a Polícia Militar, uma das motos foi prensada entre os outros dois veículos. O motorista da caminhonete Hilux relatou que seguia sentido Paissandu e uma das motos tentou uma ultrapassagem e atingiu um Fiat Palio. Com o impacto, o condutor do Palio perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outra moto e uma caminhonete. Os amigos Ítalo Gabriel Cangini da Silva, de 24 anos, e Jean Magno Ferreira, de 29 anos, eram moradores do distrito de Floriano, Floriana, distrito de Iguatemi, estavam voltando de um jogo de futebol em Marialva, cidade vizinha, e sofreram esse grave acidente. O Ítalo teve várias fraturas, morreu no local, o Jean entrou em parada cardiorrespiratória, foi tentada a reanimação ali pelas equipes do SAMU, dos bombeiros, porém ele não resistiu. E de acordo com conhecidos das vítimas, o Jean estava para ser pai nos próximos dias. E, entre os outros feridos no acidente, então, outras três pessoas também se feriram. O condutor do Fiat Palio, que teve ferimentos na cabeça, a passageira desse carro teve um trauma em tórax e o condutor da outra moto teve uma fratura no tornozelo. Todos eles foram socorridos, encaminhados a hospitais aqui de Maringá. Como eu disse, a questão da pista ruim e também mal sinalizada pode ter contribuído para isso acontecer. Nós conversamos com o prefeito Silvio Barros, prefeito de Maringá, e ele disse o seguinte, que o condutor no sul deve ser duplicado. Então, há o projeto do contorno sul metropolitano e os motoristas questionam muito, né? Então, a situação precária que essa pista está hoje, vai continuar? Ele diz que não, que vai haver duplicação até para a gente tentar, né, Joyce, ver o número de mortes no trânsito diminuir. Ali é um trecho bem complicado, bem perigoso, com a sinalização falha, com a pista ruim, que os motoristas reclamam muito e com razão. Esse acidente, por exemplo, aconteceu justamente ali. Joyce.
Obrigada, Brenda. Obrigada, Brenda, pelas informações, então, direto de Maringá. No litoral, a atenção é para o grande volume de chuva que é esperado agora para o mês de fevereiro. Já choveu muito em janeiro e fevereiro também tem essa perspectiva. São as informações de Patrick Gouveia.
Olá, Joyce, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o primeiro CBN Paraná de fevereiro. Mês de fevereiro que terá calor e chuvas acima da média. Essa é a previsão do CIMEPAR. As características do verão estão acentuadas no Paraná. Muito calor e pancadas de chuva isolada em todas as regiões do estado e não será diferente aqui na nossa região, aqui no nosso litoral. Segundo a equipe de meteorologia do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, fevereiro chega intensificando ainda mais os padrões. O calor permanece e a chuva pode ser menos isolada, porém mais generalizada em alguns pontos da região. Em relação à série histórica dos acumulados de chuva para a primeira semana de fevereiro, é esperada uma quantidade acima da média. Os acumulados em fevereiro aumentam progressivamente de 150 até 360 milímetros. As áreas da costa litorânea são as que registram historicamente maior acúmulo de chuva em fevereiro. E para a segunda semana do mês, os acumulados de chuva esperados devem se manter dentro da média. Nas duas últimas semanas, em algumas áreas, podem ultrapassar ligeiramente a média climatológica. Bom, o mês alterando entre forte calor e chuva. Assim, deve ser o mês de fevereiro aqui no nosso litoral. E só para deixar registrado e finalizar a minha participação, Joyce, na noite de ontem, fortes chuvas atingiram o litoral do nosso estado, causando alagamentos em alguns pontos das cidades litorâneas e gerando também transtornos em algumas vias. De acordo com o Cimepar, a precipitação atingiu 52,2 milímetros entre as 6 da tarde até as 10 da noite. Eu volto com você no estúdio.
Patrick Gouveia com as informações do litoral. E na segurança, no oeste do estado, uma mulher matou um homem com um golpe de faca em Cascavel e foi detida por populares até a chegada da polícia. Jéssica Passos, da CBN Cascavel, ao vivo por aqui. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Câmeras de segurança flagraram esse homicídio. Os envolvidos estavam em uma distribuidora de bebidas na madrugada deste domingo no bairro Periolo, região norte aqui de Cascavel. As imagens mostram a vítima dançando e sorrindo minutos antes do crime. Ele se aproxima da mulher e de um homem que estava de boné e camiseta colorida. Eles começam a conversar e minutos depois começam a discutir. Ela o empurra, tira uma faca da bolsa e golpeia o coração da vítima. Ele se afasta, ergue a camiseta e pede ajuda para pessoas que estavam no local. No momento, haviam muitas pessoas na distribuidora de bebidas. Testemunhas relataram que a mulher estava aparentemente transtornada. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando as equipes chegaram no local, a vítima já estava sem vida. Ele foi identificado como Anderson Luiz Baldin, de 42 anos. O Instituto Médico Legal foi acionado e fez o recolhimento do corpo. A mulher foi contida por populares até a chegada da Polícia Militar e ela foi presa em flagrante. A Polícia Civil agora passa a investigar a motivação deste homicídio. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica Passos. Eu fecho o giro hoje do CBN Paraná com as informações da política. Hoje é um dia de bastante movimentação em câmaras municipais por todo o Paraná. Os vereadores assumindo e efetivamente começando o trabalho legislativo. É o início nos municípios, nos poderes legislativos municipais, de uma nova legislatura. Na Assembleia Legislativa do Paraná, hoje também tem a reabertura oficial das atividades em plenário com a posse da mesa diretora para o biênio 2025-2027. A sessão solene especial dá início aos trabalhos da terceira e quarta sessões legislativas da 20ª legislatura, conforme o novo regimento interno da Casa. Solenidade essa marcada para as 14h na sede da Assembleia Legislativa do Paraná, aqui em Curitiba. O deputado Alexandre Cury, do PSD, assume o comando do Poder Legislativo no lugar do deputado Ademar Traiano, do mesmo partido. A nova composição conta ainda com o deputado Gugu Bueno, do PSD, à frente da primeira secretaria. A deputada Maria Vitória, do PP, permanece no comando da segunda secretaria, que faz parte da comissão executiva. Já a deputada Flávia Francischini, do União, assume como primeira vice-presidente e a mulher primeira a ocupar esse posto da primeira vice-presidência em 170 anos do Legislativo Estadual. Completam o grupo o deputado delegado Jacovós, do PL, como segundo vice-presidente, e o deputado Moacir Fadel, do PSD, que se torna o terceiro vice-presidente. A terceira secretaria fica sob o comando do deputado Requião Filho, seguido pelo deputado Alexandre Amaro, do Republicanos, que permanece como quarto secretário. E o deputado Goura, do PDT, será o quinto. Então, essa é a composição da mesa diretora, que toma posse com Alexandre Cury assumindo a presidência da Assembleia. Este foi o CBN Paraná desta segunda-feira, desse início de semana, conectando mais uma vez as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.